As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 17 e domingo 18 de janeiro de 2026. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 66 anos, união que nos move. E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Vamos aos melhores momentos da entrevista concedida pelo nosso presidente Léo César Nicolini lá no primeiro programa do ano. Ele vai falar sobre vários assuntos, principalmente na questão do investimento em armazenagem, avaliação também do ano de 2025, projetando 2026, e a importância também da Cotriel estar diversificada, assunto que nós iremos abordar com o nosso presidente Léo César Nicolini. O gerente de insumos da cooperativa Amarildo Provence, né, na parte da sua entrevista que a gente fez na semana passada, a gente deixou de inédito para esse programa uma avaliação que ele fez sobre as culturas de inverno, né, o plantio de inverno na cooperativa. Uma vez, então, como gerente de insumos, ele também tem um conhecimento acerca das demais unidades. E ele vai falar principalmente da implementação da canola na Cotriel, que teve uma área significativa e que tende a crescer para esta safra de 2026. Teremos também uma entrevista importante com a Alessandra Bridge, que é pesquisadora da CCGL. Você sabia que são mais de 160 dias por ano que os animais, principalmente o gado de leite, tem o problema de estresse térmico causado então pelo calor? A Alessandra, que é médica veterinária, que recentemente chegou lá à CCGL, está há pouco menos de um ano, ela vai conversar com a gente nessa entrevista exclusiva que nós realizamos, vai falar sobre essa questão do estresse térmico, que é então que causa então perdas principalmente na produtividade dos animais de leite. Você também vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar aqui no nosso programa o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel que valem até este sábado, dia 17 do mês de janeiro. Carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 42,99 kg. Costela minga, R$ 27,99 kg. Salsichão Rio do Sol, R$ 25,99 kg. Carne moída de segunda a R$ 23,99 o quilo. No hortifruti, melancia R$ 1,99 o quilo. Alho R$ 23,99 o quilo. Uva comum R$ 8,49 o quilo. Tomate longa-vida R$ 5,99 o quilo. Repolho tipo 1 R$ 1,99 o quilo. Laranja suco R$ 3,49 o quilo. Cenoura R$ 3,99 o quilo. Beterraba R$ 4,79 o quilo. Batata branca R$ 2,99 o quilo. Banana prata R$ 7,99 o quilo, abacaxi e pérola pequeno R$ 4,99 a unidade. Na padaria para este final de semana tem festival de sanduíches com muitas variedades e também preços especiais. Ainda você confere coxa e sobrecoxa congelada o quilo a R$ 9,99, coronita extra 210 ml a cerveja R$ 5,49, iogurte Santa Clara ameixa frasco de litro a R$ 7,49, leite desnatado ou semidesnatado Santa Clara R$ 13,49, integral da Santa Clara R$ 3,79, margarina Becel Toque Gourmet com sal R$ 6,99. Pão de alho Marsala picante ou tradicional, R$ 13,99. Queijo mussarela, 150 gramas, R$ 6,99. Skol litrão, casco retornável, R$ 7,79. Yerba mate com extrato zero açúcar, R$ 3,49. São as promoções que valem até este sábado, dia 17, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos um encarte de verão, né, com promoções que valem até o dia 29 do mês de janeiro. Confira algumas destas ofertas. Tem batata aurora palito congelada 2,25 kg R$ 2,25,99. Pão de queijo Romaria tradicional quilo R$ 22,99. Filé de peixe tilápia aurora R$ 39,99. Requeijão Presden creme azul brie cheddar R$ 11,99. Massa de pastel DGDL Romena, R$ 6,99. Coca-Cola Zero, ou 2 litros, a R$ 9,98. Corona Zero Subnil Long Neck, R$ 6,49. Heineken Long Neck, R$ 6,49. Kaiser de Latão, R$ 13,69. Cachaça Velho Barreiro com casco, R$ 16,99. Achocolatado em pó Nescau, R$ 16,99. Leite em pó integral, lata, R$ 21,99. Leite em pó CCGL integral, 400 gramas, R$ 14,99. Arroz Rio do Sol, 5 quilos, R$ 14,99. Erva mate Rio do Sol com ou sem açúcar, R$ 10,99. Pipoca Rio do Sol, 500 gramas, R$ 13,49. Leite condensado Piracanjuba, R$ 5,49. Tem também batata frita Pringles, R$ 9,99. Biscoito Zezé Mignon, R$ 4,49. Goiabada Oliveira, R$ 4,99. Massa caseira Viviana, R$ 5,29. Milho verde Fujini, R$ 2,99. Azeitona com sem garoço, R$ 7,49. Maionese salada, R$ 6,99. Tem chocolate Lacta ao leite Laca Diamante Negro, a barra, R$ 13,49. Suflé ao leite, R$ 7,49 a barra. Ferreiro Rocher, 100 gramas, R$ 28,99. Amaciante Downy concentrado, litro, R$ 17,49. Amaciante Aquafast Energia, 5 litros, R$ 16,49. Creme Dental Colgate Total Ação Menta, R$ 7,99. Fralda Descartável Uds Hipermax, R$ 74,99. Shampoo Cachos Monange, R$ 7,99. Papel Higiênico Dueto, R$ 15,99. Ração para cães Animax Dog, 20 quilos, R$ 89,99. Carvão Carboquija, 4 quilos, R$ 19,99. Garrafa Isotérmica Soprano, 2,5 litros azul, unidade R$ 33,98. São as promoções, então, dos supermercados da Cotriel, que valem até o dia 29 de janeiro em todos os supermercados da cooperativa. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Estão chegando os eventos Campo Show Cotriel 2026, o evento preparado para reunir produtores, famílias e a comunidade em um dia inteiro de aprendizado e troca de experiências. Atenção então para as datas, dia 11 de fevereiro, vai ser numa quarta-feira em Arroio do Tigre. Dia 25 de fevereiro, também quarta-feira, lá em Estrela Velha. E no dia 4 do mês de março, também vai cair numa quarta-feira, na área experimental da sede da Cooperativa Espumoso. Serão 12 horas de evento, com demonstração de cultivares, pesquisadores especialistas, empresas parceiras, balcão de negócios e uma estrutura completa para toda a família. Não deixe de participar. Faça sua inscrição em eventos.cotriel.com.br. Campo Show Cotriel 2026, futuro que nasce do campo. As lojas de ferragens da Cotriel têm mais de 20 mil itens à sua disposição. Confira então as promoções de verão, que valem até o dia 24 de janeiro. Tem Catosal B12 Elanco, R$ 115,00. Topline Red Puron, 5 litros, R$ 599,90. Ouro Limpo Puron Noxon, litro, R$ 68,75. Gana Seg, R$ 49,98. Motobomba Gasolina, R$ 1.439,98. Máquina para cortar grama elétrica Tramontina, R$ 619,90. Podador de galhos elétrico, R$ 659,99. Protetor solar fator 60, R$ 27,75. Roçadeira Husqvarna, R$ 2.298,95. Pneu do Lopium 7570 aro 13, R$ 318. Bateria de 60 amperes, R$ 589,95. Arame farpado Gerdau, R$ 339,90. Promoções então que vale até o dia 24 de janeiro nas lojas de ferragens da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. E atenção para este edital de notificação. A Comissão Eleitoral da Cotriel notifica aos associados e associadas que, conforme determina o Estatuto Social e o Regimento Eleitoral, este último e seu artigo 6º, inciso 6º, que está reaberto o prazo para registro de candidatos ou candidatas ao Conselho de Administração de forma individual por região para as regiões da sede e Pantano Grande para o exercício de 2026 a 2029, face à necessidade de preenchimento de vagas. Os interessados deverão entregar a solicitação de registro da sua candidatura no setor de comunicação da Cotriel, endereçado à Comissão Eleitoral no período de 19 a 23 de janeiro de 2026. Toda a relação de documentos para a candidatura, bem como os pré-requisitos para registro desta candidatura, estão no edital, afixado nas respectivas unidades, também divulgados em nossa nossas mídias digitais e no site da Cotriel, na aba Eventos. Mais informações, procure o setor de comunicação da Cotriel. Quem assina o edital é Carlos Alberto Vissoto Gomes, presidente da Comissão Eleitoral da Cotriel. Reaberto o prazo para registro de candidatos ou candidatas ao Conselho de Administração para as unidades da sede e Pantano Grande, exercício 2026 a 2029. O período vai de 19 de janeiro, segunda, até 23 de janeiro de 2026, sexta-feira. Os documentos devem ser entregues diretamente no setor de comunicação da Cotriel. E atenção, o presidente da cooperativa Tritícula Desmoz Limitada da Cotriel convoca seus 7.898 associados e associadas para as reuniões regionais preparatórias à Assembleia Geral Ordinária, que serão realizadas nos seguintes locais, datas e horários. Quarta-feira, 18 de fevereiro, às 10 da manhã, na Capela de Capão do Valo, e às 8 da noite da quarta, dia 18, no Salão Paroquial de Pantano Grande. Quinta, dia 19, às 10 da manhã, no Clube 25 de Julinho e Arroio do Tigre, e às 8 da noite da quinta, dia 19, no Salão Paroquial de Sobradinho. Sexta, dia 20, às 10 da manhã, no Ginásio Estrelão de Estrela Velha. Segunda, 23 de fevereiro, às 8 horas da noite, no CTG de Salto do Jacuí. Na terça, 24 de fevereiro, às 10 da manhã, no CTG de Campos Borges. E às 8 da noite de terça, 24 de fevereiro, no Centro Social da Serra dos Engenhos. Na quarta, dia 25 de fevereiro, às 10 da manhã, no Pavilhão do Depósito. E à noite da quarta-feira, dia 25, no Clube União de Alto Alegre. Quinta, dia 26, às 10 da manhã, no Salão Paroquial de Tunas, e às 8 da noite da quinta, dia 26, no Clube do Pontão do Butiá. E sexta, dia 27, às 10 da manhã, para os sócios da sede, tendo como local a FECO. Haverá prestação de contas, plano de ação da Cotriel, eleição para o Conselho de Administração e Fiscal, conforme regimento eleitoral, entre outros assuntos de interesse do quadro social. A gente lembra que a convocação para os delegados eleitos durante as reuniões regionais está, então, para o dia 27 de fevereiro, sexta-feira, em primeira convocação, às 13 horas, com a presença de 2/3 dos delegados. Em segunda convocação, às 2 horas da tarde, 14 horas, com a presença de metade mais um dos delegados. E em terceira e última convocação, às 15 horas, 3 horas da tarde, com a presença de no mínimo 10 delegados, para também deliberar sobre a ordem do dia das reuniões regionais da cooperativa, bem como eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração para o período de 2026 a 2029 e o Conselho Fiscal para o período de 2026 até 2027. Quem assina a convocação é Léo César Nicolini, presidente da Cotriel. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos com os principais fatos da cooperativa no quadro A Semana na Cotriel. Lembrando que todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, também em nosso Facebook Cotriel Cooperativa Tritícula de Mozo, em nosso Instagram Cotriel Underline Cooperativa, em nosso canal no YouTube e também na nossa link page no LinkedIn da cooperativa. Na última semana, a gente teve uma entrevista com o gerente de insumos da cooperativa, Marildo Provence. Tínhamos tantos assuntos para repercutir e também a gente deixou de fora da entrevista e exibe a partir de agora também uma avaliação do Marildo Provence referente à questão das culturas de inverno, especialmente a implantação da canola na região de abrangência da cooperativa.
É, realmente, hoje, infelizmente, o trigo, que é o carro-chefe, né, das culturas de inverno no Rio Grande do Sul, está dando muito pouca liquidez. A gente teve uma safra boa, dá para se dizer, com uma boa qualidade, né? Com boas produtividades, né? E o produtor não teve liquidez, né? Custo de produção bastante alto e também o preço do trigo, né? Que nós precisávamos vender trigo a 70, no mínimo a 70 reais ao saco, e hoje está 54, então liquidez muito baixa. Esse ano nós entramos com incentivo de canola. Canola é uma cultura que ela vem devagarzinho tomando seu espaço. Pois o ouvinte tem uma ideia, assim, hoje, esse ano que passou, esse inverno que passou, teve uma área no estado em torno de 170, 180 mil hectares. Né? Na área de atuação da Cotriel, em torno de 3 mil hectares. E a previsão para esse próximo inverno do estado é uma área de 400 mil hectares, né? Mais do que dobrar a área. E eu acredito que nós aqui uma área de 5 mil hectares nessa faixa aí, né? E tem uma previsão, né, para nós 2030 tem uma área de 1 milhão de hectares de canola. Tomando essa área, praticamente a área hoje é a área de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Né? É uma cultura que tem uma boa expectativa de preços futuros aí, né? Preços de soja. Ela não tem a produtividade de soja ainda, mas com as novas culturas, as novas cultivares que está sendo lançado, ela vai ir para produtividades muito próximas de soja. Né? Nós tivemos já esse ano produtividade de acima de 40 sacos por hectare. Não é essa a média nossa, nós tivemos uma média de 27 sacos por hectare dentro do estado. E com produtividade, com cultivares surgindo com produtividades acima de 60 sacos por hectare. Né? Tem alguma coisa que vai mudar, porque na realidade o porquê, né? O porquê dessas produtividades de 30, 35, 40. Por causa que a canola, o produtor não investe muito em canola, né? Ele usa uma adubação baixa. Né? A gente teve até uma palestra na CGL, né? Roger, tu bem estou. O pesquisador que vem pesquisando canola dentro da CGL, né, nos mostrou uns dados muito interessantes. Basicamente, nós temos com uma tecnologia na canola, na tecnologia que nós tinha há 30 anos atrás na soja. Com populações altas, naquela época você plantava soja com 25, 30 sementes por metro, e hoje está comprovado que a soja, o máximo 15 sementes por metro linear, né? Ou 30, de 25 a 30 plantas por metro quadrado. Hoje a gente planta canola com 25 sementes por metro linear, né? Ou 40, 50 plantas por metro quadrado. E usando 200 quilos de adubo, né? Não se usa fungicida. E hoje uma produtividade, a CGL chegou com essas cultivares que tem no mercado a 60 sacos por hectare. Com adubação de 250, 300 quilos por hectare, com aplicação de fungicida, com 20 plantas por metro quadrado, que isso aí dá 10, 12 plantas por metro linear. Então assim, quando nós começarmos a usar uma tecnologia recomendada para canola, quer dizer que essas produtividades vão subir. E com entrantes dessas cultivares novas aí, a gente vai atingir esse teto de 50, 60 sacos por hectare. Com cultivares, a gente sabe que a canola tem, a gente tem dificuldade de controlar azevém, temos dificuldade de controlar folhas largas, nenhum herbicida até então para folha larga a gente conseguia aplicar, porque mata a canola. Agora já tem cultivares, e uma a gente está comercializando esse ano na nossa campanha de canola aí, que ela é resistente à atrazina. A atrazina é usada para milho e controla a maioria das folhas largas, como buva, como nabo, que é bastante importante no inverno, como essas invasoras de folha larga de inverno, gorga, trevo. Então vai melhorar bastante também o controle das invasoras, né? E então a gente vai ter, nos anos seguintes, aí, aumento na área de canola. Mas a gente sempre gosta de orientar o produtor. A canola não é igual plantar trigo ou plantar aveia. É uma cultura mais enjoada de fazer germinar. São sementes muito miúdas. A questão de colheita. Então o produtor não é, o preço da canola está 130, 140, 150, eu vou plantar canola porque é a solução. E não é, o produtor tem que ter muito cuidado. Um trigo tu planta numa velocidade de 6, 7 km por hora, uma canola tu tem que plantar com uma velocidade de plantio de 2, 3 km por hora. Né? Tem que aferir muito, tem que usar disco recomendado, né? Tem que plantar no limpo. Então não é simplesmente, o preço está bom que eu vou plantar e vou colher, vou ganhar dinheiro. É uma cultura bem enjoada. É para produtor que tem que ter calma no plantio, tem que ter uma boa responsabilidade no momento de plantar. Tocou a área bem dessecada, tem que ver o ano anterior que me germinou nessa área. Eu tenho problema de nabo, vou ter que ir para uma cultivar um híbrido que seja resistente a atrazina para mim controlar esse nabo. Então tem que consultar suas áreas técnicas aí e fazer um plantio bem consciente, porque senão vai acontecer igual outras culturas que não implantaram, que se iniciou uma área e acabou parando, que é o caso de girassol, que é o caso de ervilhaca e outras culturas aí, linho, né, que não andou. E não é que é culturas que não rentabiliza. Às vezes é porque o produtor acha que é fácil, vou ganhar dinheiro e planta de qualquer jeito, que não tem jeito, que não produz.
A gente conversou então com o Marido Provence, gerente de insumos da Cotrial. E agora nós vamos com os melhores momentos da entrevista que realizamos com o presidente da cooperativa, Léo César Nicolini. Nesse primeiro corte da entrevista, nós falamos com o presidente sobre a importância de a Cotrial ter 18 atividades e ser diversificada. Presidente Léo César.
É importante demais, Roger. Hoje a cooperativa, a Cotrial, é uma das cooperativas mais diversificadas de todas as, né, que fazem parte aí do sistema. Realmente, né, é um ponto de equilíbrio importante, mesmo diante de um cenário complicado que foi esse ano para algumas atividades, né? Eu cito, por exemplo, né, o segmento do arroz aí, que a gente praticamente reduziu pela metade o preço, né, paga o produtor, consequentemente isso vem, né, e reflete lá na indústria, em termos de receita, em termos de resultado, mas, mesmo diante dessas dificuldades ainda, né, a gente encerra um ano, né, com resultado nessa atividade, outras atividades elas atingiram aquilo que tinha sido projetado, até algumas superaram aquilo, né, que tinha sido lá no início, no final do ano de 2024 projetado. Isso dá um equilíbrio, Roger, dá um equilíbrio porque a gente também vem de uma sequência de anos ruins em função das estiagens, enfim, preços, e isso dá um equilíbrio para a cooperativa. Por isso que a gente tem investido, a gente tem melhorado, tem buscado automação nas agroindústrias, né, investido muito na questão do próprio varejo, né, que também é um segmento importante para a cooperativa. Essa diversificação, isso dá um equilíbrio, e esse equilíbrio chega no final do ano, né, com no todo, né, melhorando o resultado da cooperativa, e consequentemente quando você tem resultado, você de uma forma ou de outra, você faz com que esse resultado chegue para o associado em forma de investimentos nas estruturas para melhorar principalmente, né, a questão do atendimento ao nosso associado, e principalmente na época de entrega de produção. Enfim, atendimentos na parte de assistência técnica, em sobras, em bônus, enfim, retorna para o associado, que é o ciclo do sistema cooperativo. Sobras, de uma forma ou de outra, vai para o associado e parte vai para continuar reinvestindo nas estruturas da cooperativa. Então, a gente encerra o ano com praticamente todas as atividades, né, entregando resultado. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas que dão esse equilíbrio e que fazem com que a Cotrial continue, né, nessa pegada do equilíbrio, né, da responsabilidade de fazer com que essa engrenagem continue girando de forma sólida, sustentável, equilibrada, que é o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. E aí, repito, olhando para trás, a gente vê, sim, que a evolução é muito grande e, principalmente, Roger, eu olho a Cotrial como uma cooperativa inovadora hoje. Uma cooperativa que busca, de todas as maneiras, alternativas para se tornar mais eficiente e, consequentemente, poder levar melhores oportunidades para o seu quadro social.
Outro ponto destacado pelo presidente Léo César Nicolini foi o investimento em armazenagem, que segue sendo realizado, uma vez que atualmente a Cotrial tem obras de ampliação da unidade de Tunas, adquiriu em julho do ano passado a unidade ao lado da filial de Pantano Grande e também está realizando a construção da unidade de Barros Cassal, né, que deve ficar pronta nos próximos meses. E já foi anunciado também que a próxima unidade que passará por ampliação será a unidade de Arroio do Tigre. E sobre esse investimento em armazenagem, o presidente da Cotrial disse o seguinte.
Sem dúvida, esses investimentos... Como falei anteriormente, necessários, né? Como a cooperativa vem crescendo, hoje são praticamente 8 mil associados, A cada mês, novos associados que vêm, a gente fica muito, muito, muito feliz, né? Isso começa a fazer parte do dia a dia da cooperativa, caminhando junto com a cooperativa, e cresce em número de associados, cresce em número de produção, e, consequentemente, a gente tem que dar todo o suporte para armazenar, para evitar logísticas desnecessárias de tirar produto de uma unidade para outra. Então, Tunas é uma unidade importantíssima para a cooperativa, como todas as demais, mas que cresceu muito e que tinha necessidade, sem sombra de dúvida, da gente investir em fluxo, em capacidade de armazenagem para acomodar a produção da região. Então, sempre com o objetivo de melhorar os serviços e também, né, poder economizar ou poder fazer uma redução dos gastos que ocorrem durante a safra. Então, a comunidade de Tunas merece, e a cooperativa tinha necessidade, investimento necessário para o bom andamento daquela unidade. A questão do Arroio do Tigre também, né, uma unidade que a gente adquiriu e que precisa, que tem necessidade de capacidade de armazenagem, de fluxo, é uma estrutura que a gente enxerga, né, que pela movimentação de grãos, recebe muito milho, recebe soja, recebe trigo, a gente precisa ter uma estrutura adequada para poder segregar esses produtos, porque muitas vezes a gente está recebendo milho, recebendo soja, e precisa dessa agilidade para atender a necessidade do produtor e o fluxo que acontece nessas épocas de colheita, principalmente. Barros Cassal é um investimento diferente. Barros Cassal é um investimento que a gente está fazendo para atender um número de associados que a gente tem na região de Barros Cassal e que estavam muito distante das principais unidades da Cotrião. Isso também, né, acaba aumentando o custo para o associado trazer essa produção, e a cooperativa também, querendo ou não, com a produção que, evidentemente, a gente espera que, a partir dessa safra que nós implantamos aí, a gente comece a retomar o ciclo produtivo e conseguir, né, com que colher safras boas, o clima nos ajudando, a gente também entende que essa, entendeu, diante de uma análise de viabilidade e de atender o nosso quadro social, a importância que tem essa unidade ali em Barros Cassal. E a questão da aquisição da unidade lá do Pantano Grande, sem dúvida, Roger, uma unidade que a gente estava, né, com uma estrutura já que não estava atendendo mais, principalmente a questão do recebimento da soja, do trigo, porque um engenho de arroz a gente investiu, ele vem crescendo, né, e a estrutura estava ficando pequena, e essa estrutura ela veio assim para nós de uma forma muito importante, porque ela vai poder atender todo um segmento separado de grãos em geral, e onde está a unidade atual, fica 100% destinada para o arroz, né, para que a logística interna do arroz e acomodar toda a produção, né, atenda de maneira mais eficiente, e também sempre pensando na redução de gastos aí com logística interna ou retirada de produto durante um recebimento. Então, são investimentos necessários, importantes, que atendem a necessidade do associado, mas também que atendem a necessidade da cooperativa. Muito discutido, muito analisado, né, sempre fazendo negócios, olhando a nossa capacidade de pagamento e o cumprimento, né, do dia a dia com o nosso quadro social. Então, importante, demonstra que era necessário e que é importante também. Avançar é preciso, mas com muita responsabilidade e acima de tudo, né, olhando, né, para o futuro.
O presidente da Cotrial, Léo César Nicolini, encerra destacando o que se pode esperar para o futuro da cooperativa, esse planejamento para 2026 e a longo prazo.
Realmente, Roger, a gente dentro do plano estratégico, né, a gente sempre olha a cooperativa para 5, 6 anos para frente, né, e o que a sociedade pode esperar da cooperativa, da direção, dos conselhos, enfim, de todos nós que fizemos parte aí, os nossos funcionários todos aí, é muito trabalho, é muita dedicação, é a certeza de que a cooperativa vai estar durante os 365 dias do ano, né, fazendo o melhor, entregando o melhor para o nosso quadro social e buscando, né, dentro desse plano estratégico, cada vez mais, né, um equilíbrio, um fortalecimento da cooperativa, a proximidade cada vez maior com o seu quadro social, a justiça de levar os melhores preços possíveis, preços justos, competitivos, para os nossos associados em todos os segmentos, a certeza de que nós iremos pagar sempre os preços mais competitivos possíveis, sem comprometimento de nada da cooperativa, mas de forma justa, e que todo um trabalho de planejamento ele continua, para que a Cotriel continue avançando naquilo que ela tem que avançar, melhorando naquilo que ela tem que melhorar. E essa grande família é o que faz o dia a dia da Cotriel, e a gente vai continuar nessa pegada, Roger, com muita responsabilidade e contando sempre, né, com a participação efetiva, com o nosso associado caminhando junto, trazendo sugestões, trazendo para nós aquilo que ele entende que a gente possa fazer melhor ainda, né? Discutindo conosco, isso é muito importante. A gente tem os conselhos, a gente tem a liderança para isso, para que eles nos tragam sugestões de como a gente pode ser melhor, porque a gente sempre, né, inserido dentro de um processo de gestão, a gente procura ser o mais eficiente possível com decisões que muitas vezes, né, elas são difíceis de serem tomadas, mas necessárias, eu acho, necessárias para o bom andamento da cooperativa. Dizer que o sistema cooperativo que completou, que é 2025, foi o ano internacional das cooperativas, dizer que ainda é um dos melhores modelos de negócio, desde que seja bem gerida, desde que seja feito com muita responsabilidade, e é o nosso compromisso com a nossa sociedade. É sempre, né, dedicação e, principalmente, Roger, o compromisso de entregar o melhor para o nosso quadro social, o melhor para a cooperativa. Então, toda uma equipe trabalhando, buscando, né, a sustentabilidade, buscando, né, olhar para um plano estratégico, mas principalmente o cuidado com os princípios básicos do cooperativismo, né, que é a prestação de contas, que é a transparência, que é buscar a equidade dentro do possível, das condições que a gente vive hoje de mercado, né, e, acima de tudo, a responsabilidade de fazer com que a Cotriel continue para a vida. Eu sempre falo que a Cotriel nasceu para a vida, não nasceu para 60, 70, 80, 90, nasceu para a vida. E a gente fica muito feliz porque a cada ano tem entrado os novos sócios e, principalmente, o jovem está muito participativo dentro da Cotriel. Isso nos enche de orgulho porque é o futuro da cooperativa. Então, contem com a gente e eu tenho certeza absoluta que a gente vai continuar sendo grandes parceiros. E nesse momento, Roger, aproveitar, né, para desejar para todos, né, e encerro, né, um misto de sentimentos aqui, de gratidão, de otimismo, né, e de responsabilidade. Gratidão por tudo que o associado tem feito, gratidão pelo que os funcionários têm feito, gratidão pelos parceiros, né, têm feito pela cooperativa, e responsabilidade cada vez mais, de fazer com que a cooperativa se mantenha firme no mercado, forte, sendo uma referência muito positiva em todos os segmentos que ela atua, né? E um otimismo muito grande, Roger, que a gente vai ter daqui para frente uma sequência de anos bons, de safras boas, o clima vai nos ajudar e todos nós, no final, vamos colher melhores resultados.
Essa é então a participação do presidente da Cotriel, Léo César Nicolini. A gente tem a entrevista completa do presidente Nicolini lá em nosso canal no YouTube, onde você também pode então conferir tudo o que disse a respeito das projeções e também das atividades da cooperativa por parte do presidente Léo César Nicolini. E assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, o assunto vai ser estresse térmico ocasionado pelo excesso de calor. Assunto que nós vamos abordar com a pesquisadora da CCGL, Alessandra Bride, que conversou com exclusividade aqui no nosso programa, e a gente traz esse assunto técnico logo depois do intervalo comercial.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
Vem aí o Campo Show Cotriel 2026. Estações com amostra de cultivares, pesquisadores especialistas, empresas parceiras, balcão de negócios, mostra de artesanato, espaço kids e muito mais. 12 horas de evento para toda a família. 11 de fevereiro em Arroio do Tigre, 25 de fevereiro em Estrela Velha e 4 de março em Espumoso. Inscreva-se em eventos.cotriel.com.br. Campo Show Cotriel. Futuro que nasce no campo.
Postos de combustíveis da Cotriel. Temos 4 postos para melhor lhe atender. Em Espumoso, na sede, a bandeira é Ipiranga. Em anexo, TRR com entrega de óleo diesel na lavoura. Posto de combustíveis da Cotriel do depósito, abastecimento, lubrificação, também bandeira Ipiranga. Posto de combustíveis Cotriel de Arroio do Tigre. Em anexo, borracharia, lavagem e restaurante. Amplo espaço para o caminhoneiro, excelente estacionamento e as melhores instalações. Bandeira Ipiranga fica na 481, ao lado do trevo de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha fica na 481, ao lado do trevo da cidade, em anexo, loja de conveniência e TRR com a entrega de óleo diesel na lavoura, a bandeira EBR. Postos de combustíveis da Cotriel, 4 postos para melhor atender o amigo associado, cliente e produtor de toda a região.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente.
A nossa saudação para você que está nos ouvindo, nos assistindo, e nós vamos falar de um assunto importante, né, que é a questão do estresse térmico. E a gente recebe aqui nos nossos programas a Alessandra Bride, que é médica veterinária e doutora em ciências e pesquisadora em produção de leite da CCGEG. A Alessandra vai falar com nós sobre esse período, né, que é extremamente preocupante para quem tem principalmente gado de leite, né, Alessandra, que é esse calor e o que ele provoca nos animais. Vamos falar sobre essa questão do estresse térmico. O que é o estresse térmico em vacas leiteiras e em condições ele costuma ocorrer na nossa região? Saudação, Alessandra. Obrigado por aceitar nosso convite.
Então, Roger, o que é o estresse térmico? Ele vai acontecer na vaca a partir do momento que esse animal ele não consegue mais ou ele diminui a sua eficiência em perder calor para o ambiente. Porque a vaca é um animal que produz muito calor. Nós temos o rumen desse animal, os órgãos internos desse animal que são que produzem muito calor. E por quê? Porque esse animal, né, ele tem o rumen ali, ele tem uma alta ingestão, principalmente em vacas que produzem muito leite, né, elas vão ter uma maior ingestão de matéria seca. E para fazer a digestão desse alimento, ela vai gerar muito calor. O que eu gosto de comparar é a vaca a um motor de carro, Roger, para facilitar esse entendimento. Então, os órgãos internos da vaca, eles seriam como o bloco do motor. O sangue da vaca seria igual à água do radiador e a pele desse animal, o radiador. Então, o que vai acontecer? O sangue, ele sai dos órgãos, né? Ele passa pelos órgãos, ele capta o calor e ele vai em direção à pele para que ocorra essa troca. Só que, a depender da temperatura do ambiente e principalmente da porcentagem de umidade que a gente tem nesse ambiente, essa perda de calor ela é dificultada. Tá? E aí, o que a gente tem hoje? Temperaturas ambientes a partir dos 22 graus, com 60% de umidade, elas vão ter um THI, que a gente chama que é índice de temperatura e umidade, acima de 68. E isso já vai gerar um estresse térmico leve para esse animal.
Bom, Alessandra, tu falaste, né, a partir dos 22 graus, né, que começa o estresse térmico, ou seja, ele começa a provocar nos animais toda essa questão, principalmente da baixa reprodução, da questão do próprio conforto. A gente tem que se colocar no lugar, né, não é, claro, a mesma situação, não é comparando animal com gente, mas é no conforto a defesa do nosso organismo é suar, né, quando a gente está com uma temperatura muito alta, né, como é que fica essa questão a partir desses 22 graus, esse estresse térmico com os animais, o que que acontece com eles a partir desses 22 graus, que não é uma temperatura tão alta, né? Mas é uma temperatura até considerável em comparação à nossa região aí, que faz um calor aí de sensação térmicas de mais de 40, 45 graus, mas começar com 22 graus já é um patamar preocupante.
Então, o que a gente percebe na vaca é que ela começa a aumentar a frequência respiratória dela. Então, o que o produtor vai ver é aquele animal que a gente chama, o animal está batendo. Por quê? Porque ele respira de forma muito ofegante, que é uma das formas que ele troca calor, né? Que ele perde calor com o ambiente. Então, esses animais, ele aumenta a frequência respiratória desse animal. O animal tem uma maior salivação também em decorrência disso, e aí pela saliva esse animal perde bicarbonato de sódio, o que pode gerar aí uma acidose metabólica nesse animal, né, como consequência. Além disso, essa vaca ela vai ficar mais tempo de pé geralmente, né, que é justamente o que a gente não quer, porque isso vai contribuir para a perda na produção de leite desse animal. E as fazendas que usam os colares de monitoramento, o que que a gente nota também, Roger? Uma diminuição no tempo de ruminação desse animal. E isso é o rumen, né? É extremamente importante. O animal estar deitado e ruminando é o que vai fazer com que essa vaca ela produza mais leite. Então, isso que vai ser observado nesses animais nesse momento. E quando esse THI ele chega, né, acima dos 80, e esse animal ele tem uma frequência respiratória acima de 90, por exemplo, ele pode é um estresse térmico que a gente considera perigoso, porque pode levar à morte desse animal, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, oferecer sombra. Depois a gente vai falar de algumas alternativas aí para tentar diminuir esses efeitos do estresse térmico nos animais.
Estamos conversando com a Alessandra Bid, que é médica veterinária, doutora em ciências, pesquisadora de produção de leite da CCGL. Bom, a Alessandra, além da possibilidade de óbito, caso esse estresse ele entre num patamar muito alto, né, quais as outras consequências do estresse térmico para a atividade leiteira?
Nós temos aí, Roger, várias consequências. E o que vale ressaltar antes de nós começarmos a pontuar essas consequências é que o estresse térmico, né, visto que ele inicia a partir dos 22 graus de temperatura ambiente, com uma umidade em torno de 60%, é que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul condições de estresse térmico para os nossos animais 250 dias no ano. Então, vejam, a gente trabalhava com 180 dias, 6 meses, né? E hoje a gente já está trabalhando com um número muito maior. Então, pessoal, isso é para alertá-los de que essas perdas, essas consequências que eu vou falar agora, elas vão acontecer por um período muito maior se nós não nos preocuparmos em oferecer conforto térmico para esses animais. A principal delas é a perda na produção de leite. Nós temos aí em torno de 10 a 30% a menos de leite produzido nesses animais. Em decorrência do calor, esses animais também eles vão ingerir uma menor quantidade de matéria seca, né? Ingerindo essa menor quantidade, eles também vão ruminar menos, consequentemente, eles produzem uma menor quantidade de ácidos graxos, o que vai afetar não só a produção de leite, mas também a produção de sólidos no leite, principalmente a diminuição na porcentagem de gordura desse leite, o que é muito importante nós ressaltarmos aqui. Temos também perdas reprodutivas, na eficiência reprodutiva, uma redução de 20% a 40% na taxa de concepção nas fazendas. Então, também é uma perda bem significativa aí causada pelo estresse térmico. Outra perda é que os animais eles ficam imunossuprimidos, que a gente chama. O que, que é isso, né? O que, que é essa imunossupressão? Eles têm uma diminuição na eficiência do sistema imune deles. Então, essas vacas elas ficam mais predispostas a terem doenças, como mastite, problemas locomotores, metrites, né, doenças, endometrites, entre outras doenças nesse período, né? E daí a gente sabe que quando o animal ele está doente, ele produz menos leite também.
Alessandra Brint, né, falou um dado aí que me deixou até bem apreensivo, bem assustado, né? São 250 dias por ano de estresse térmico ao invés dos 180 dias, ou seja, mais de 2/3 do ano aí, então o animal está sujeito ou ao excesso de calor ou excesso de frio. Então é algo que se tem que observar, é tão inerente à questão quanto a questão da estiagem, então produtor de leite tem que passar a atentar para esse dado. Além da sombra e da água fresca, quais as alternativas, né, que podem ser usadas para reduzir esses impactos do estresse térmico?
Roger, antes de responder a tua pergunta, só vou fazer um comentário, né? O nosso maior problema aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de vacas, né, da categoria vacas em lactação e vacas secas, e pré-parto, né, dentro do período de transição, é a questão do estresse térmico por calor. Então, a isso nós devemos prestar bastante atenção. E como alternativas, né, para diminuir esse estresse térmico, água, pessoal, é extremamente importante. E aqui eu gostaria de falar um pouco da água, né, porque é uma coisa, mas é óbvio. Mas o óbvio, às vezes, ele precisa ser um pouco mais explicado. Por que da água, né? 87% do leite, a composição dele é água. Então, se esse animal não tiver uma ingestão adequada de água, ele vai diminuir ainda mais a sua produção dentro desse período, né? Que já a gente já tem essa menor produção de leite. Além disso, para cada 1 litro de leite que essa vaca produz, ela precisa ingerir em torno de 4 litros de água. E para perder calor, a água é extremamente importante também, essa ingestão da água, ou utilizar essa água, né, por via de aspersão para fazer o resfriamento dos animais. Então, a água é muito importante, pessoal. E se atentem a isso, principalmente no momento que os animais saem da sala de ordenha, porque é ali que nós precisamos ter cochos d'água, né, ter bebedouros ali, porque 50, 60% do consumo de água desses animais vai ocorrer ali, na saída da ordenha. Então, é um ponto extremamente importante para que esses animais eles tenham água disponível para ingerir. Além disso, nós temos aqui né, a questão das sombras. Essa sombra ela pode ser tanto artificial como natural. Nós temos árvores como sombra natural e a tela de sombreamento como sombra artificial. Principalmente para quem tem sistema, né, quem tem sistema de produção de leite não confinado, o que a gente pede, né, destaca para que os produtores tenham um pouco mais de atenção é oferecer sombra para esses animais. E em decorrência, né, Roger, dos temporais que a gente vem tendo, né, isso causa derrubada de árvores, então a tela de sombreamento vem como uma alternativa para nos ajudar nesse momento, né? Então, cuidado, pessoal, fazer sombra com espaço para que essas vacas elas consigam, de fato, não precisar competir por essa sombra, né? E uma sombra que seja fresca e que ofereça um ambiente confortável para esses animais. Mas, além disso, nós temos a questão do resfriamento, né? Do resfriamento de vacas. E o que é isso, né? São ciclos compostos por molhar a vaca, que daí a gente liga os aspersores, através desses aspersores saem água. Então, a água ela vai entrar em contato com a pele do animal, então a gente molha esse animal. O calor que, como eu falei para vocês no início, é trazido pelo sangue até a pele do animal, vai estar ali na pele, esse calor é passado para a água, e quando você liga o ventilador, o que o vento vai fazer? Vai evaporar essa água e junto com ela sai o calor, e assim o animal ele vai perder calor. Então o resfriamento hoje é uma estratégia também, é uma alternativa para diminuir o estresse térmico, extremamente importante, né? A recomendação hoje é 1 minuto molhando, 4 minutos ventilando com os ventiladores ligados para que esse sistema, ele de fato seja efetivo. E em que locais a gente coloca isso, né, Roger? Que é o mais importante. Às vezes o produtor vai estar se perguntando, tá, mas eu vou resfriar esses animais quando? Onde, né? Então, na sala de espera, geralmente isso é feito, na sala de espera, antes dos animais entrarem para a ordenha, e também na pista de alimentação, são dois pontos extremamente importantes e que no momento que o animal está comendo, ao mesmo tempo que ele está ingerindo o alimento, ele já vai sendo resfriado. Então, são alternativas bem interessantes aí para estar resfriando essas vacas.
Alessandra, investir em conforto térmico se paga, né? Como o produtor pode enxergar o retorno desses investimentos?
Se paga, com certeza. Hoje a gente tem aí com os estudos e análise de custos, né? Mostrando que a depender da eficiência do sistema de fazer, gerar esse resfriamento, nós vamos ter esse custo se pagando em um ano, tá? O que a gente tem visto, né, Roger, nas fazendas é que muitos produtores têm o ventilador, têm o aspersor, têm sombra para esses animais, só que esse sistema de resfriamento, ele não está dando toda a sua eficiência. E aí é um alerta para os produtores, chamem os técnicos para avaliar isso na fazenda, a gente tem um aparelho chamado anemômetro, que a gente consegue medir a velocidade do vento, né, que esse ventilador ele tem. A questão de molhar a vaca tem que ficar molhada mesmo, tá? Essa é a ideia, que a gente coloque a mão na vaca e escorra a água entre os dedos, então precisa ter essa avaliação, por quê? Porque assim o sistema ele vai ser eficiente em resfriar esses animais, e o que nós vamos ter de vantagens? De repente até o principal ponto de resfriar a vaca é fazer com que a gente tenha os índices zootécnicos da fazenda estáveis durante o ano todo. Então é não ter essa perda na produção de leite, na produção de sólidos, né, nesse leite durante esse período, melhorar a eficiência reprodutiva, manter a taxa de concepção mais estável durante o ano. Né? Então, são ganhos que o produtor vai ver, com certeza, aí, se investir em resfriamento.
Estamos conversando, então, com a Alessandra Abid, que é médica veterinária, doutora em ciências e pesquisadora em produção de leite da CCGL. Bom, Alessandra, como é que as mudanças climáticas e as ondas de calor recentes tendem a impactar na atividade leiteira na nossa região nos próximos anos?
Então, Roger, eu gosto sempre nesse momento de fazer uma análise, né, do passado, do presente e do futuro, porque para predizer o futuro a gente precisa às vezes estudar um pouco e olhar um pouco para o passado. E o que a gente tem, né, os estudos mostram é que dos anos 200 até os anos mais ou menos 1800, nós tínhamos uma estabilidade na temperatura média, né, ao longo do ano. E a partir dos anos 2000, essa média de temperatura ela foi aumentando. Ou seja, o que isso quer nos dizer? Que a gente cada vez mais tem anos com mais calor, né? Com mais períodos de calor. Então, 2024, a ONU divulgou que foi, né, 2024, 2025, foi o verão mais quente da história, né? Nós tivemos um verão bem quente. E aí a pergunta que fica é, mas como será o verão 2025, 2026? E como será o futuro daqui para frente? E o que os estudos mostram é que a gente vai ter um aumento de temperatura, né, dessa temperatura média anual, fazendo com que nós tenhamos mais calor e nós vamos precisar nos adaptar a essas situações, tanto para a produção de leite como para a produção de grão, né? E o leite, ele também depende da questão das cultivares, né? Principalmente milho, que é utilizado para silagem. Então, a gente precisamos nos preocupar com tudo isso, principalmente, já viemos nos preocupando com isso, mas de agora para frente muito mais. Então, a temperatura, a tendência é aumentar, nós termos períodos mais quentes durante o ano, o que vai, se nós não termos nenhuma alternativa de oferecer conforto térmico para esses animais, as perdas tendem a ser cada vez maiores. E aqui, né, a gente fala muito, né, Roger, em estresse térmico nas vacas em lactação, né? Vacas em lactação é uma categoria que o produtor se preocupa muito em oferecer conforto, porque eu falei até agora de perda na produção de leite, perda nos sólidos e perda na reprodução. Aumento da CCS, né, extremamente importante, que a CCS, quando ela aumenta, é um indicativo, né, de uma qualidade de leite inferior, então é um parâmetro que a gente precisamos estar atentos, e também quando aumenta a CCS, geralmente esse animal ele produz menos, né? Mas além dessa categoria de vacas em lactação, nós precisamos prestar atenção nas vacas secas e pré-parto, que é uma categoria que às vezes é esquecida na fazenda, né? Esses animais, eles ficam num piquete, às vezes não tem sombra, não tem tanto conforto térmico para eles. E o que a gente tem hoje, Roger, é que essa vaca seca, ela está ali reestruturando a sua glândula mamária para a próxima lactação, né? Para após o parto, esse animal iniciar a sua produção de leite. E se esse animal, durante esse período de vaca seca e pré-parto, ele for submetido a condições de estresse térmico, né, causadas pelo calor, essa vaca diminui a sua produção de leite em torno de 1.000 quilos na próxima lactação. Esse animal, ele demora mais para emprenhar na lactação subsequente. Só que a perda não fica só na vaca. Ela também, nós vemos, né, que essa bezerrinha que está ali dentro, como um feto, dentro dessa vaca seca, ela também vai ter a sua produção de leite comprometida, é um animal que nasce mais leve, né? Essa fêmea tem uma qualidade, a vaca, tem a mãe, né, tem uma qualidade de colostro inferior, o que vai afetar a transmissão de imunidade passiva para essa bezerra. Essa bezerra, quando adulta, ela vai produzir menos leite, e nós achávamos que isso parava na bezerra. Mas não, isso tem consequências na neta dessa vaca também, que os estudos mostram, né, uma perda na produção de leite bem acentuada. Então vejam que vaca seca, ela não tendo um ambiente com conforto térmico para ela, os prejuízos na fazenda, eles vão a longo prazo, porque isso vai afetar a bezerra e também a neta desse animal no longo prazo dentro da fazenda.
Muito bem, a gente agradece então imensamente a Alessandra Bride, que é médica veterinária e doutora em ciências e pesquisadora em produção de leite da CCGL, que a gente trouxe aqui um panorama completo, né? Recomendações muito completas sobre a questão do estresse térmico, principalmente, né, um dado que me chamou bastante a atenção e eu vou repetir aqui, são 250 dias por ano que o animal está sujeito a estresse térmico. Então, são 250 dias por ano, são mais 2/3 do ano de 365, ou 366 dias, no caso, para os bezerros, que se tem que ficar atento quanto na melhor condição para o animal poder produzir e poder também desempenhar a sua função e, principalmente, também estar confortável e poder se alimentar e entregar toda a produção, principalmente no que nós falamos aqui, é o gado de leite. A nossa entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Para
E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 19, Carlos Klein, Lorena Montanier Dalcin, Wanda Terezinha Moraes Almeida, Dionice Fátima Mate, Pedro Rubem Campos, Rudy Belt, Ney Carlos Liné, Luiz Paulo Michel, Auri José Santos Severo, Renato Finkler, Rony Roberto Freze, Jonas Ravanello Billig, Jonas Matheus de Moraes, Alain Batista da Silva, Gabriel Ribeiro Segato, Elias Tonin Pagnussati, Valentim Rossolém Soares e Tobias Luiz Dendena serão os aniversariantes da segunda, 19 de janeiro. Terça, 20 de janeiro, completam mais um ano de vida os associados Odila Linassi Dallanora, Osmar Sebastião Moreira Fagundes, Senita Maria Bonacina, Ernesto Schmidt, Santo Amadeus Nunes, Ledir Feron, Leonardo Kintner, Dirceu Fantoni, Georgina Soares Cardoso, Renato Rodrigues Veiga, Leonira da Silva, Elton Ferster, Zaluar de Matos, Paulo Regis Espácio de Melo, Tadeu Garibotti, Júnior André Brumpires, Venice Maria Meaza de Camargo, Fábio Rotman, Josué Lino Bragaiolo, Evandro Kotovs Fantoni, Bruna da Silva Wagner, Douglas Haas e Henrique de Campos Prates, aniversariam na terça, 20 de janeiro. Quarta, 21 de janeiro, sócios que estarão pagando o bolo serão Valdir Antônio Peruso, Rosane Maristela da Silva, Juarez Coelho da Silva, Hilário Pedrassani, Florilda Terezinha Vink, Senara Borges Brandes, Luiz Adelmo Resch, Lari Paulo Gugel, Carlos Oscar Antonello, Carlinho Toledo, Ana Gorete Cher Moraes, Marilé Helena Fagundes, Renê Sela Puntel, Marinês Portela dos Santos, Celso Espete, Evandro Carlos Lise, Luiz Roberto Virgius, Antônio Carlos Espete, Vilberto Kuntz, Roque Gesan Kremer, Cristiano Guelzer, Giancarlo Eric, Giovanni Matheus Dagorte, Camila Moraes Camargo, Maurício Bittencourt Bressa e Ana Vitória Kremer da Silva serão os aniversariantes do dia 21 de janeiro, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 22 de janeiro, sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Moisés Moraes dos Santos, Oswaldo Kellerman Soares, Francisco de Oliveira, Milton Bender, Sandro Antônio Durigon, Ayrton Rodrigues da Cruz, Pedro Valmir Signor, Carlos Eduardo Vincenzi, Guilherme Festinari, José Leandro da Silva e Marcelo Bruno Liné, aniversariam no dia 22 de janeiro, quinta que vem. Sexta que vem, 23 de janeiro, sócios que estarão completando mais um aniversário serão Elci da Silva Marcola, Maria Trenhago, Olavo José Busato, Armando Rosman, Ivo Moraes, Ilson Luiz Zini, Carmen Maria Dalmolin, Neuci Maria Bianchini Turati, Rony Mor, Nelly Hindersman, Regis Colombo, Eliseu José Dries, Graciano Benedetti, Dionísio Zarte, Paulo de Oliveira Haas, Leonardo Bertolini Pierezan, Pedro Arley Fobrich e Carla da Silva Oliveira aniversariam no dia 23 de janeiro, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 24 de janeiro, os sócios que estarão de aniversário serão Valídio Bernardi, Natalino Frigueto, Antônio Albino Bonfante, Augusto Coraza, Marilene Bertani, Ilé Luiz Mussolini, Olito Coraza, Vanderlei Pedro Jacobo, Leda Lourdes Caster, Cláudio Kersti Panta, Leonel Antunes Vieira, Hernani José Morgan, Enio José Schneider, Romário Kaufmann, Marcos Antônio Tieme, Márcio José Pagnussati, Leodene Tereza da Silva Wagner, Adilson Lodi da Silva, Jaime Ciolin, Alberto Marcos Manfrim, Juliana Lisboa Bício, Fábio Lach, Fernanda Fagundes Luca, Daniel Oldefer, Volney da Silveira da Rosa, Erivelton Dornelles de Moraes, Luiz Roberto Hammerschmidt, Alzira Wendler e Julie Batista Kintner, aniversariam no dia 24 de janeiro, sábado que vem. E domingo que vem, 25 de janeiro, os associados que estarão de aniversário serão Santo Dalberto, Orlando Velantes Liné, Pedro Osmar Lisboa Schneider, Inês Maria Sterz, Romário Dornelles, Jurandir Paulo Gugel, Érico Paulo Schneider, José Mário Schirmer Guelzer, Erondina de Fátima Duarte, Ayrton Luizini, Sadi Paulo De Biasi, Paulo Baierli, Clério Luiz Asman, José Ivan Ferreira da Costa, Alberi Silveira de Moraes, Erson Paulo Nicolodi, Gianni Vinquimício, Elaine Soares de Oliveira, Ademir Prats de Camargo, Matheus Teichmann, Rodrigo Nogueira Correia, Eberson Jones da Silva, Maria Letícia Ottoni, Letiano Severo Scherer, Luiz Adriano Camargo Pereira, Marlo Vander Leivenberger e Andriele Joana Fauro aniversariam no dia 25 de janeiro, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidade.
Unidos no mesmo.
Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário na próxima semana. Segunda, 19 de janeiro, Patrícia da Silva, Marciele de Oliveira Kremer, Odete Lopes da Rosa e Adarley Ribeiro da Luz. No dia 20 de janeiro, terça-feira, Nadir Nogueira Salim, Henrique dos Santos, Janaína Pinto, Leomara Santos Pereira, João Vitor Parisotto Benedetti, Osmar Gonçalves dos Santos Neto, Otávio Mício Martins e Samuel Oliveira Benedetti. No dia 21, quarta-feira, Tauana Mara Marchioreto, Evandro Carlos Lise, Jackson Cassiano Moraes Barbosa, Karine da Silva Rodrigues, Dayara da Silva Souza, Camila Moraes Camargo e Kelly Cristine de Camargo. No dia 22, quinta-feira, Liane Maciel Enker, Oldemar Campos de Melo, Márcio Vieira, Rosenir Alberto da Silva, Emerson Francisco Yenich Frut, Jair Brandão e Andresa Stoll Correia. Dia 24 de janeiro, sábado, Amanda Vitória Meaza de Moraes, Jefferson Chu e Giovanni Pereira Camargo. E no dia 25 de janeiro, domingo, Márcia Dercy Kuntz de Matos, José Ivan Ferreira da Costa, Luiz Augusto Lencina Macedo, Domaci Marques de Lima, Rosemary Brum Pens, Adriana Camargo de Matos, Juliano Carvalho Santos, Laura Prates Pens e Samuel Moller serão os aniversariantes do dia 25 de janeiro, domingo que vem. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz do coração e felicidades.
A lavoura da amizade que educou, é sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre para o futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.